Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Vamos para o próximo assunto. Olha, novamente, o medo da Covid-19 está adiando vários tratamentos. E os casos de câncer estão chegando mais graves aos consultórios. Então, é um alerta. E vem aí, né, essa segunda onda, ou repique da primeira onda, enfim. Quais são as principais preocupações? Como é que se programa num momento como esse, né? Você que terá que passar por um tratamento cirúrgico. Eu converso agora com o professor Dr. Flávio Ojais. Ele é da Faculdade de Medicina da USP, é cirurgião. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Prazer estar com você e poder trazer essas informações que bem você apresentou na sua introdução, no seu preâmbulo, que realmente preocupam a todos e quem sabe a gente pontue, agora que a gente já tem 9 meses de experiência com o coronavírus, de uma maneira um pouco mais objetiva do que daquelas que nós falamos anteriormente, não é?
Uhum. Professor, nós estamos vendo um número crescente de casos, internações, infelizmente, de mortes novamente, né? A gente está de novo se aproximando de 900 mortes diárias no Brasil. É um dado muito preocupante, quase 180 mil mortos. Como é que está a situação neste momento? Só para a gente ter uma noção da preocupação de vocês, cirurgiões, né? Neste momento, nos hospitais públicos, o senhor tem como falar da situação no hospital público e na privado?
Vamos lá. Então, nos hospitais públicos que fazem cirurgias eletivas e que estão tendo que receber paciente com coronavírus, esses hospitais estão tendo que fazer contingenciamentos, porque não existe a possibilidade de você misturar pacientes que têm tratamento de coronavírus com pacientes que vão ser tratados por outra doença e que são coronavírus sem doença. Falando em inglês, coronavírus free. Agora, nos hospitais privados, isto também está acontecendo. Então, os hospitais privados estão tendo dificuldades, porque, obviamente, você não pode ter nenhuma uma ala inteira com pacientes com coronavírus e operados por outro tipo de problema, sem que você tome esse cuidado. Então, o contingenciamento é uma necessidade do isolamento que o coronavírus necessita. Então, nós temos tendo dificuldades, sim. E esse é um momento especial que a gente deve ter toda a atenção para que a gente não incorra em problemas de postergar doenças que precisem ser operadas, mas ao mesmo tempo entender que o coronavírus está numa alta de novo, principalmente aqui na cidade de São Paulo, o que é triste, né, para nós dizermos isso para todos.
Quer dizer, o que o senhor está dizendo é que, nesse momento, mais uma vez, talvez a gente não tenha deixado essa preocupação de lado nunca, especialmente vocês, médicos e cirurgiões. Quer dizer, se não for urgente, vai ter que adiar mais uma vez. É essa a recomendação.
Eu diria o seguinte para vocês: nós tivemos uma conversa, se eu não me engano, no mês de maio, sobre postergar tratamentos, e nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Realmente, eu acho que uma cirurgia que não precise ser feita, se é uma doença que não tem urgência, a gente pode postergar o tratamento cirúrgico por mais um tempo, quem sabe agora, com os programas de vacinação que eventualmente a gente comece a ter e a gente respire melhor, esperando esse período. Isso se encaixa, por exemplo, às cirurgias estéticas. Essa é a minha opinião, que eu não faria uma cirurgia estética neste momento. Mas, obviamente, essa é uma situação a ser avaliada por todos e ver os contextos que acontecem. Agora, as cirurgias de tumores, eu digo de uma maneira até enfática para você, que a gente precisa ponderar claramente a gravidade da doença e avaliar o que se deve ser feito. Eu, no meu consultório, não estou aconselhando o que eu fiz no início, porque nós temos fluxos bem determinados nos hospitais, contingenciamentos, separações, e eu não quero amargar o que eu posso te trazer para você agora, o que aconteceu no meu consultório, que, na verdade, não tem influência nenhuma de estatísticas de outros lugares, e eu posso te mostrar números. Uhum. Então, isso certamente é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado.
O senhor vai dizer que os casos chegaram mais graves, é isso, doutor?
Sim. Então, eu posso lhe dizer, com os números que eu tenho de atendimentos privados no consultório, que 53% das operações que eu fiz este ano foram maiores em termos de porte cirúrgico por conta da espera que foi gerada. Então, eu tive pacientes que tiveram uma permanência maior, uma incisão maior e um tratamento maior, porque possivelmente aguardaram. E isso relatado por eles. Ah, eu estava com um problema desde março, eu esperei um pouco por conta da pandemia, e aí quando chega e a gente vai fazer o que a gente chama de estadiamento, que é avaliar o tamanho do tumor e a abrangência, a gente chegava à conclusão que era um estadiamento mais avançado do que aqueles que a gente teve no ano de 2019, quando todas as pessoas não tinham nenhuma restrição e nenhum medo de sair de casa.
Então o senhor fez menos cirurgias esse ano, mas elas foram mais extensas, quer dizer, os casos chegaram mais graves, é isso?
Eu acho que teve um lockdown pesado, né? Os consultórios ficaram vazios, principalmente no mês de abril, maio e um tanto de junho. Então o número de operações foi menor, não foi tanto menor que do ano passado, mas as cirurgias que eu fiz foram tanto maiores do que do ano passado, né? Então eu posso dizer que a sequência de setembro e outubro aqui, que eu tive uma sequência de cirurgias muito grandes feitas no consultório, parecido com o que eu faria no Instituto do Câncer de São Paulo para cirurgias que, infelizmente, as pessoas acabam tendo mais dificuldades de acesso. Eu diria para você que a gente precisa ficar bem de olho porque as doenças estão chegando mais avançadas, sim.
E a gente está falando de que tipo de cirurgia, só para o nosso ouvinte ter uma ideia?
Mas eu vou te dar uma ideia, assim. Por exemplo, câncer de boca. Câncer de boca que paciente... Eu não preciso dizer o nome do paciente nada, mas o paciente esperou, estava com uma úlcera na boca e ele esperou 3 a 4 meses, porque achou, ah não, isso aqui... E aí nós já conversamos outras vezes aqui, né, uma úlcera de boca com 2 meses, ele não tinha nenhum problema de restrição, ele tinha orientação e ele acabou esperando esse tempo. Veja, até mesmo os cânceres de tireoide, que as pessoas sabiam que tinham nódulos de tireoide, ah não, nódulo de tireoide não é uma doença tão séria. Vem ao consultório com o diagnóstico de um câncer, a gente vai fazer o estadiamento e a pessoa já apresenta uma metástase linfonodal. Isso foi muito mais frequente do que eu tive em 2019 e em 2018. Então, a quantidade de pacientes que eu tive que fazer operações sobre a glândula tireoide e abordagens nos gânglios do pescoço, o nome certo são linfonodos, foram 50% maiores do que eu fiz no ano passado.
O medo dessa doença, que a gente não pode fugir também dessa realidade, é uma doença grave, né? Vocês sabem mais sobre a doença hoje, doutor, mas a gente não tem a menor ideia de como o nosso sistema imunológico vai reagir a esse vírus, né? É impressionante, a gente vê pessoas de 90 sobrevivendo e vê pessoas jovens morrendo, então, enfim, o medo, ele se justifica, claro, é uma doença grave, em alguns casos.
O medo se justifica, mas o que a gente precisa é ter, vamos dizer assim, um pouco de equilíbrio. Aliás, isso eu ouço muitas pessoas, vamos buscar equilíbrio. Então, assim, a gente não pode largar a mão, tem sintomas, tem um nódulo, tem uma doença que já estava em curso e estava sendo avaliada em seguimento, não perca esse segmento. Inclusive, nós temos ferramentas novas para isso, quer dizer, o Conselho Federal de Medicina e o próprio governo liberou a história da gente fazer atendimentos online, mesmo não sendo o melhor tipo de atendimento, mas é um atendimento onde a gente já pode fazer uma avaliação pregressa. Existem muitas situações onde os laboratórios vão em casa. Então, veja, a gente tem que pensar em lançar mão de alternativas ao niilismo, a não fazer nada. Então, isso é talvez uma mensagem que eu deixe claramente para todos os ouvintes. Cuidado, se você não está cuidando da sua saúde por conta de se defender do coronavírus, que você pode estar adquirindo ou pode estar deixando passar alguma coisa mais séria até que a própria, ao próprio medo da doença, né? Com relação ao coronavírus, sim, devemos respeitar. E eu diria para você, essa é mais uma chamada, talvez um puxão de orelha, me perdoe os ouvintes se eu estou sendo muito duro com isso, mas eu diria que é mais fácil a gente pegar um coronavírus num ambiente de relaxamento, como é um bar ou um restaurante, onde as pessoas não estão ali preocupadas, do que numa clínica médica, do que num consultório, onde todo mundo está prevenido com máscara e tal, assim. Não que os restaurantes e os bares não estejam tomando cuidado, mas é um momento que tem que tirar a máscara, que não se faz todas as coisas. Eu mesmo fui viajar para dar aula fora de São Paulo e que fiquei bastante consternado de ver que nas viagens dentro do Brasil existem pouquíssimos protocolos de preocupação. assim como em alguns restaurantes e alguns bares que não estão fazendo as coisas todas e que, obviamente, as pessoas ali estão desprevenidas, elas não estão naquele momento de atenção máxima, elas estão no momento de relaxamento, né? Uhum. Sem querer puxar a orelha, sem querer falar mal de nenhum estabelecimento, mas a gente precisa tomar cuidado mesmo nessa fase com o coronavírus em determinados lugares, né?
É, e os médicos, os especialistas de saúde das clínicas e dos hospitais, como o senhor disse, são os melhor preparados e bem informados e estão fazendo, tendo recursos, estão fazendo o possível para manter os pacientes em segurança.
O que a gente tem que fazer é, vamos ter equilíbrio. Ah, nós temos uma reunião num restaurante e tal. Está tudo bem, entrou no restaurante, os espaços estão respeitados, as pessoas estão usando máscaras, os protocolos estão ok. Agora, a gente infelizmente vê algumas aglomerações que não são indicadas porque nós estamos achando que está acontecendo.
Né? É, porque o que pode acabar acontecendo é a gente retroceder novamente, fechar, até ser necessário fechamento para que as pessoas, enfim, se protejam. Talvez a gente chegue. Bom, e como recado final, o câncer, especialmente aqui a gente começou falando de câncer, são casos de câncer que estão chegando mais graves, não dá para deixar para depois, nenhuma suspeita, nada que esteja já no horizonte tenha que ser feito, pode ser adiado. Acho que esse é o recado mais importante em relação aos casos de câncer.
Você colocou bem. Então, assim, as mulheres se prevenirem com seus exames anuais, os homens, as campanhas que existiram todas aí esse ano devem ser ouvidas e, vamos dizer assim, interpretadas da melhor maneira. E ainda que a gente esteja num momento difícil, conturbado, chateado, a gente tem que continuar no nosso propósito de cuidar bem da nossa vida e da vida dos outros, né? Isso é outro recado que eu gostaria. Não pensar só na nossa vida, mas pensar na vida dos outros também, né?
É, isso mesmo. É o grande ensinamento dessa crise de saúde, dessa pandemia, né? A gente não vive sozinho, não estamos isolados, né? Sozinhos numa ilha. Então não dá para achar que a gente vai fazer sem se preocupar com o outro. O Dr. Flávio Ojaige, cirurgião, professor da Faculdade de Medicina da USP, mais uma vez aqui fazendo alertas importantes. Muito obrigada, professor.
Roxane, sempre bom falar com você, não só porque nosso papo flui muito bem, mas como eu fico com... Tenho muito orgulho de falar na rádio da Universidade de São Paulo, já que sou uspiano de origem, né? Sou a Faculdade de Medicina da USP desde o nascimento. Então, é muito bom estar colaborando com todo mundo, com os ouvintes da rádio e com a Universidade de São Paulo também.